está aqui no estúdio da CBN, o doutor Juliano Breda, que é candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Estado do Paraná. Ele representa a chapa 11 de agosto. A chapa 11 de agosto, por sinal, está aí algumas décadas à frente da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado. E também está aqui comigo o doutor Ayrton Molina, que concorre à presidência da Ordem dos Advogados em Maringá. Primeiro, gostaria de cumprimentar o doutor Juliano Breda. Doutor Juliano, boa tarde, bem-vindo aqui à CBN.
Boa tarde, Gilson. É um prazer estar aqui conversando com você e com os ouvintes da CBN Maringá.
Doutor Ayrton, bem-vindo aqui à CBN.
Boa tarde, Gilson. Também é um prazer falar contigo e com os seus ouvintes.
Vou começar a nossa conversa sobre temas que envolvem a Ordem dos Advogados do Brasil. Primeiro, alguns temas gerais, né? A Ordem tem aí um papel que vai além da figura do advogado, do profissional. Envolve o país em uma história de mobilização da Ordem. Desde questões que envolvem o poder político, atuações contra governos militares, discussão sobre democracia, sistema penitenciário, transparência política, enfim, seria uma lista de coisas que a Ordem estaria envolvida. Qual é o papel da Ordem hoje? Está desgastado? Mudou? A Ordem dos Advogados do Brasil se retraiu? Ainda é uma instituição de peso? Assumir a presidência de uma ordem dessa? Qual a dimensão disso?
Obrigado, Gilson. A pergunta é muito oportuna, porque sempre se questiona hoje qual o efetivo papel da Ordem na sociedade. Eu acho que a Ordem mudou a sua forma de atuação. Nós, felizmente, não temos mais um regime ditatorial no país, mas eu costumo dizer que a história da Ordem é um enredo de luta pela consolidação das liberdades públicas, dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. E essa é a grande batalha hoje da Ordem dos Advogados, lutar por uma administração pública que cumpra os princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade administrativa, lutar por um poder judiciário com uma gestão mais célere, mais eficiente, mais humana, mais barata, mais próxima do cidadão. Enfim, é uma efetivação, uma luta pela efetivação diária dos direitos e garantias fundamentais da cidadania, que é uma obra inacabada, é uma obra que não se esgotou com a derrocada do regime militar no Brasil, com a ascensão da democracia. Ao contrário, é uma luta que se intensifica a cada dia.
Doutor Ayrton, que está aqui comigo também, nossa região tem uma série de discussões que a Ordem, inclusive, teve presente. Vamos pensar em Maringá, por exemplo. A discussão sobre transparência no poder público envolveu muito a Ordem dos Advogados, que acabou tomando a frente em alguns momentos dessa crítica e assumiu um posicionamento muito claro no combate a desvio de verbas públicas, a exigir transparência. Isso continua e vai se manter numa gestão do senhor à frente da Ordem?
Olha, esse aí é um dos princípios fundamentais que a Ordem sempre estará vigilante. A nível estadual e também a nível local, jamais daremos as costas para temas tão importantes como este aí. Estaremos sempre vigilantes com os grupos que nós temos dentro da Ordem, as comissões estarão sempre presentes atuando na vigilância desses temas.
Agora eu vou colocar aqui um pouco de pimenta na nossa conversa. A Ordem dos Advogados tem quase sempre um posicionamento contrário ao que nós chamaríamos da ação do Executivo em relação à segurança pública, tema que está envolvendo, inclusive, o governador de Estado, que veio aqui a Maringá, passou por Londrina, falou muito de segurança pública, teve uma polêmica de recursos tirados do Detran para investir na segurança pública, mas se fala em aumento de presídios, aumento do número de celas, maior segurança nas ruas e colocar os presos todos, né, os bandidos na cadeia. Alguns dos representantes da Ordem, das comissões de direitos humanos, costumaram enfrentar esse tipo de política. E os senhores que se pleiteiam à presidência, a Ordem tem que realmente lutar por prevenir, tentar fazer a ressocialização ou se comunga com essa política de a prisão é a saída contra a violência?
Bom, esse é um tema que me é particular, mas ele não é muito simples, né? Eu sou presidente da Comissão de Defesa de Direitos Humanos da OAB Paraná e recentemente integrei a Comissão de Revisão do Código Penal da Câmara dos Deputados. Portanto, a pergunta ela é bastante pertinente. Eu acho que o Brasil precisa reformular, Gilson, a sua política criminal de enfrentamento à criminalidade, especialmente no que diz respeito à luta contra as drogas, fazer uma distinção muito concreta e objetiva entre o grande traficante e o usuário de drogas, aquele coitado que acaba entrando nesse vício e dele não acaba saindo e acaba se dirigindo à criminalidade para sustentar o seu vício. Hoje nós temos as nossas prisões, a maioria de detentos vinculadas ao vício das drogas. É isso que dificulta hoje a luta pela redução da criminalidade. E esse é um problema de saúde pública, não é um problema de segurança. Então, em primeiro lugar, tentar estabelecer uma nova política de combate contra as drogas. De outro lado, nós não podemos esquecer que nós temos hoje um déficit de quase 180 mil vagas no sistema penitenciário brasileiro. Portanto, é dever, sim, do Estado construir novas penitenciárias mais dignas, que procurem, pelo menos, assegurar o mínimo dos direitos que os detentos têm previsto na lei de execução penal. Mas é um debate complexo, que a OAB tem, sim, o seu protagonismo nesse debate. A OAB pede uma alteração da política criminal do Estado e mais humanidade, sobretudo no enfrentamento da criminalidade, a redução dos danos por parte da utilização desmesurada do direito de punir do Estado.
Doutor Molina, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre essa questão também.
Não é uma matéria que nós lidamos no dia a dia, mas eu tenho meu posicionamento a respeito. Eu acho que a ressocialização, ela é um tema que deve ser buscado. Todavia, nós também não podemos deixar, deixar de fixar que a ressocialização nem sempre é possível. Essas cadeias, da forma com que elas são instaladas, da forma com que são as suas estruturas, elas não levam à ressocialização. Então, a par deste momento em que o Estado não dá essa estrutura para que haja uma ressocialização do detento, eu entendo que também tem que haver uma mudança na estrutura do sistema prisional, porque nem todos os detentos serão ressocializados. Então, nós temos que ter, sim, uma mudança na estrutura, e essa mudança ela tem que ser efetivada de modo a dar segurança à sociedade.
Tem um dado, Gilson, muito importante para ser agregado. No Brasil, 90% dos crimes de homicídio doloso não são elucidados. Ou seja, 90% dos homicidas sequer são julgados no Brasil, condenados ou absolvidos. Esse é um dado estarrecedor. Esse é um elemento que denota efetivamente um sistema impune. Embora nós tenhamos mais de 500 mil presos no Brasil, nós não prendemos aquelas pessoas que deviam realmente estar atrás das grades, como costumamos dizer, que são os autores de homicídio doloso. E isso exige do Estado uma mudança de atitude gigantesca, sobretudo um maior investimento em segurança pública, um maior investimento em prevenção do crime, um maior investimento em saneamento básico, evidentemente, em iluminação pública, e um maior investimento em inteligência, sobretudo para que se descubra, né, quem são os autores desse delito. Nós estamos no Brasil punindo muita gente, mas estamos punindo as pessoas erradas, na minha opinião. Os verdadeiros autores de crimes graves, esse o Brasil acaba não punindo.
Agora vamos tocar aí numa ferida que mexe com a Ordem, que foi a criadora do exame da Ordem, de muitas instituições de ensino que não veem o exame da Ordem com bons olhos. Alguns políticos hoje discutem, inclusive agora pela manhã teve algumas discussões sobre isso, o chamado exame da Ordem, que exige que aquele que foi formado em Direito faça o exame da Ordem para poder ter o reconhecimento de sua atuação profissional. Claro, a minha pergunta é, vocês defendem o exame da Ordem, consideram ele necessário, e queria que falasse um pouco sobre isso.
Bom, eu defendo de forma radical o exame da Ordem por vários motivos. Em primeiro lugar, bom, o Supremo acabou de decidir pela sua constitucionalidade. A suposta inconstitucionalidade do exame de ordem foi levada à decisão da nossa Corte Maior e os ministros rejeitaram essa alegação. De outro lado, no mérito da questão, o exame da Ordem hoje é a única possibilidade de um resgate mínimo das condições necessárias para que o bacharel exerça essa profissão, Gilson, que muitas vezes coloca em jogo toda a liberdade, o patrimônio, a honra de determinado cidadão, de determinada categoria de profissionais, de toda uma classe sindical, e é evidente que para postular adequadamente os direitos do cidadão humilde, do cidadão que tenha condições, ou de toda uma classe trabalhadora, o advogado deve ter condições mínimas. Essas condições mínimas só podem ser aferidas num exame de ordem que seja, inclusive, rígido. Nós defendemos que seja um exame de ordem que ateste de maneira efetiva a capacidade para que o bacharel possa advogar. Nós sabemos que esse não foi um problema criado pela OAB, mas sim pela proliferação epidêmica de faculdades de direito em todo o país. Eu me formei há 15 anos atrás, existiam quatro faculdades em Curitiba, hoje nós temos aproximadamente 30. É evidente que isso é incompatível com o crescimento demográfico das cidades e dos estados. O Brasil tem hoje aproximadamente 25% de todos os advogados do mundo. Nós temos um mercado que pauperiza o advogado, um mercado que tem aviltado o valor dos honorários. E quem procura extinguir exame de ordem é quem tem receio de uma OAB forte e de uma advocacia independente e valorizada.
Doutor Ayrton, por favor.
Gilson, nós, só para você ter uma noção, nós também somos totalmente a favor do exame de ordem. O exame de ordem, nós não temos o exame de ordem como uma reserva de mercado. Nós temos o exame de ordem também, como o Breda acaba de falar, como uma maneira de colocar na sociedade advogados preparados para defender os direitos do cidadão. Na verdade, é um filtro totalmente necessário. E eu quero te dar um dado aqui muito interessante. Três anos, nós estamos aqui, 3 anos na gestão do Dr. João. Quando o Dr. João foi candidato à presidência da subseção, nós tínhamos em torno de 2.200 advogados, 3 anos. Hoje nós temos em torno de 3.040 advogados. Então, veja bem, mesmo com esse filtro necessário, nós acrescentamos os quadros da ordem mais de 800 advogados aqui da subseção de Maringá. Nós temos mais de 4 milhões de bacharéis no Brasil. Você imagina que caos seria se fosse extinto o exame de ordem? O que iria acontecer? Nós, na verdade, não sabemos, não temos nem noção de ver a evolução a continuidade. O que aconteceria com a ordem? O que aconteceria com a nossa profissão?
Doutor Gileiro, o senhor quer fazer uma complementação?
Sim, eu agrego as considerações que o doutor Ayrton Molina fez. As seguintes considerações, as seguintes circunstâncias. Como é possível falar em reserva de mercado quando nós temos 800 mil advogados, quando nós temos no Paraná 44 mil advogados ativos? Portanto, esse argumento de que a ordem se opõe em nome de uma reserva de mercado é absolutamente inverossímil já diante da explosão do número de advogados que nós temos. E de outro lado, é importante compreender a função do advogado como a Constituição prevê no artigo 137, como um serviço, como uma atividade essencial à realização da justiça. Ora, o juiz e o promotor, para ingressarem em suas carreiras, fazem um concurso público e são, como advogado, personagens essenciais da realização da justiça. É evidente que o advogado também deve passar por um filtro controlado por sua instituição, por sua corporação, para que possa, assim como o juiz e o promotor, atuar no sentido de distribuição, no sentido de distribuir justiça à toda a sociedade.
Agora, eu quero aproveitar, estou com o meu tempo quase esgotado, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Vocês fazem uma colocação clara de uma crítica de proliferação de cursos de direito. E realmente eles aconteceram. Temos aí um monte de formados, alguns deles, uma parte considerável deles, não passam no exame. Mas nós temos a necessidade também de orientar o aluno universitário a entender a importância da ordem. Ou seja, se a ordem faz uma fiscalização de qualidade, alguns perguntam, mas ela entra na universidade? Ela vai, junto ao aluno, fazer uma discussão sobre a importância do que é o direito, da importância da ordem para garantir ao advogado qualidade no seu trabalho e também respeito pelo trabalho que ele executa? Como fazer com que isso aconteça? Quer dizer, a gente tem que, em determinado momento, fazer a ordem chegar na instituição de ensino superior. Eu queria que o doutor Juliano respondesse inicialmente essa pergunta.
Olha, Gilson, eu acho essa interação entre a ordem e a academia fundamental. Eu sou um advogado que vem da academia. Eu, logo que me formei, já entrei no mestrado, depois cursei doutorado na Universidade Federal do Paraná, obtive esses dois títulos e hoje curso pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal. Então eu acho que a faculdade, a universidade é fundamental na vida da sociedade. E a OAB não pode desprezar, evidentemente, esse diálogo com as universidades. E eu já falo como virtual presidente eleito, porque não temos adversário na OAB do Paraná, nessa eleição do dia 19, digo que dois dos nossos projetos dialogam diretamente com o quintuanista, né, oferecendo cursos a respeito do Estatuto da Ordem para aquele que vai ainda prestar o futuro exame, e dialogar também, em termos político-institucionais, com o estudante que é estagiário inscrito na Ordem. Nós temos hoje um tratamento específico do estagiário que tem direitos e deveres, que auxilia o advogado. Ou seja, por intermédio desses dois canais, nós conseguimos, sem dúvida nenhuma, dessa maneira, incutir no estudante de direito a importância de integrar um movimento pelo fortalecimento da OAB e da advocacia. E só para concluir, eu quero dizer, venho aqui a Maringá para dizer que o nosso candidato à presidência estadual, da diretoria da OAB Paraná, é o doutor Ayrton Molina, um dos conselheiros de maior representatividade, maior força política hoje na nossa instituição.
Doutor Molina, aproveitando, o doutor Breda colocou uma coisa interessante. Curitiba teve uma proliferação de cursos de direito, uma proporção maior do que a população. Maringá é diferente também. A sua avaliação?
Gilson, uma das nossas metas nesse sentido, inclusive está aí dentro desse esse plano de proposta que nós te apresentamos, é fazer uma integração com os cursos de direito aqui da nossa região. Essa integração visa fazer um trabalho OAB, academia, para os alunos de quinto ano, inserindo as matérias do nosso Código de Ética e do nosso Estatuto da Advocacia. Aqui em Maringá, nós já temos uma faculdade que, no último ano, ela já instituiu essa disciplina. Mas nós precisamos fazer com as demais faculdades para fazer com que esses alunos saiam da faculdade, pelo menos tendo uma noção do que é a ordem, do que são as suas obrigações, os seus direitos, as suas prerrogativas, os seus direitos e deveres. E, a partir daí, poder fazer com que eles venham se integrar na sua instituição, que é a sua mãe, é a nossa casa. Então nós pretendemos fazer esse trabalho junto com as demais faculdades. Temos uma, que eu nem irei citar por uma questão ética, que já integrou nas suas disciplinas o Código de Ética e o Estatuto da Advocacia, no quinto ano. Faremos isso, se Deus quiser.
Gostaria de agradecer a presença do doutor Juliano Brenda, que é aí o futuro presidente da Ordem dos Advogados no Estado do Paraná. Muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Obrigado pelo espaço concedido e um abraço especial às advogadas e aos advogados que ouvem o seu programa.
Gostaria de agradecer a presença do doutor Ayrton Molina, que concorre aqui à presidência da Ordem dos Advogados de Maringá. Tem aí uma disputa a atravessar até o dia 19. Muito obrigado pela sua presença.
Gilson, obrigado. Essa disputa que nós travaremos aí é uma disputa totalmente democrática. Entendo que é salutar para a democracia e pela consolidação, inclusive, da força da ordem. E agradeço a todos os advogados e advogadas que estão nos recebendo nas nossas visitas aí. E esperamos poder, no próximo mandato, estar aí junto com todos eles e à disposição de vocês, da imprensa. Muito obrigado.
Conversamos com os advogados Juliano Brenda, que vai concorrer à presidência da Ordem dos Advogados do Paraná, e o doutor Ayrton Molina, que concorre à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Maringá. Os dois fazem parte da chapa 11 de agosto.